Pode sentar. É por isso que eu chamei o Léo Resolve, gente. A gente precisa resolver essa questão da nossa parte elétrica e de iluminação. Acho que nem precisa aqui, cara. Obrigado. Valeu. Para a gente poder parar de sofrer com essas coisas aqui. O prédio antigo, a estrutura que foi feita. Fomos nós mesmos que fizemos há 6 anos atrás, quando começamos, né? E precisamos ajustar, e por isso que o Léo Resolve vai vir aí para nos ajudar. Bem, a gente começou, desde o início do ano, essa série, que é um novo ano sobre a mentoria de Jesus. E a gente tem conversado ao longo desses domingos, propondo para você exatamente o ciclo do discernimento. Se você está pela primeira vez aqui, está ouvindo essa mensagem, por favor, vai lá no nosso Spotify, para você poder ouvir os episódios anteriores, onde a gente fala sobre essa coisa de todo ano, todo início de ano, na verdade, a gente ter o ciclo da determinação, onde se começa com metas e objetivos, alta motivação, depois os desafios que vêm acontecendo ao longo da caminhada, e isso gera na gente o desânimo e, consequentemente, a frustração. E a gente é incentivado o tempo todo a entrar nesse ciclo da determinação, onde diz que a gente pode, que a gente consegue, que você precisa ativar, está adormecido dentro de você, e a gente vai descobrindo que não é tão fácil assim, às vezes a gente não consegue, e a gente percebe que só quem tem conseguido são os coaches que têm falado sobre isso, né? Que a maioria das pessoas não tem conseguido. Mas a gente se propôs aqui, então, a pensar sobre o ciclo do discernimento, que troca exatamente essa ideia de você começar pelas suas metas e objetivos, mas pela percepção daquilo que Deus está fazendo. Não é que eu deixo de planejar, mas é que eu planejo observando o que Deus está fazendo na minha vida. O que é que Deus está fazendo ao meu redor? Ou as minhas metas e objetivos me levam para o centro da vontade de Deus? As coisas que eu tenho estabelecido como objetivos para a minha vida me fazem estar mais perto de Jesus, me fazem estar mais engajado em sua missão? Então, isso é percepção, porque Deus está agindo ao seu redor. Deus está agindo na sua vida, na vida da sua família. Deus está agindo no seu trabalho, no seu emprego. Deus está agindo o tempo todo. E é importante você perceber isso, porque percebendo que Deus está agindo, então você se envolve, você surfa essa onda. Já pensou aí no surfista que está no mar, esperando a onda acontecer para subir nela e fazer as suas manobras? É dessa maneira. A gente não gera a onda, mas Deus está lá provocando as mudanças, agindo em nossa vida. A gente precisa estar atento para que então a gente organize as nossas metas ou reorganize os nossos objetivos a partir daquilo que Ele está fazendo. E então isso é envolvimento, a gente se envolve. E a gente então entra no exercício das práticas espirituais. A sua participação regularmente na sua comunidade de fé aos domingos. Por isso que a gente chama isso de momento de adoração e reflexão, porque você vem para cá adorar a Deus, mas também refletir, e Deus está falando com você, lhe dando direcionamento, reorientando a sua rota, muitas vezes trazendo luz para alguma situação. Então, as práticas espirituais, como a participação na sua igreja local, a oração, a leitura das escrituras, isso refina a nossa percepção, isso faz que a nossa percepção fique mais aguçada, a ponto de a gente perceber, peraí, Deus está me dando uma direção e eu preciso me juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. São práticas espirituais que, consequentemente, nos dão o poder, porque o Espírito Santo atua através dessas práticas espirituais, das disciplinas espirituais, e a gente pode prosseguir, a gente pode avançar, a gente pode continuar e terminar, em vez de frustrado, agradecido, mesmo que os nossos planos e objetivos não aconteceram como nós tínhamos planejado, porque a gente entende que aquilo que Deus fez é melhor, que aquilo que Deus está fazendo é melhor, que os planos dEle são melhores e maiores do que os nossos próprios planos, porque a gente só tem uma leitura do nosso momento e talvez apenas de um dia ou outro, de um mês, a partir de uma percepção nossa da realidade, mas Deus tem toda a história já escrita. Ele tem o controle absoluto de tudo e as escrituras é a prova disso. Ele tem agido na história desde o seu momento inicial, desde a criação de todas as coisas, e Ele continua agindo. Então a gente termina com gratidão, a gente termina dizendo, como Paulo disse, eu posso, por causa disso, todas as coisas naquele que me fortalece, que me dá perseverança para seguir, seja qual seja a situação. Amém? Então, ciclo do discernimento, é isso que a gente tem falado aqui ao longo dessa série, e a gente tem olhado exatamente para os primeiros capítulos do Evangelho de João, onde a gente tem visto exatamente a percepção, o envolvimento e as práticas espirituais. E eu espero que você esteja lendo o Evangelho de João. Quem começou a ler, gente, o Evangelho de João aqui? Eita, práticas espirituais, gente. É preciso ler as Escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Fica só esperando para ler aqui, não. Você precisa ler no seu dia a dia também. Isso é muito importante, porque vai refinar a sua percepção e vai fazer você se envolver naquilo que Deus está fazendo. Então, por favor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus. Então, os primeiros capítulos do Evangelho de João, e a gente olhou exatamente para o capítulo 1, onde a gente viu essa expressão, venha e veja. A gente percebeu que João Batista está pregando no deserto, não é isso? E ele vê lá passando no fundo da multidão o homem, e ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos então correm até Jesus para saber onde ele está, e Jesus faz um convite a esses discípulos a vir e ver. Venham e vejam. A gente vê aí a história no meio do caminho dos discípulos compartilhando com Natanael, antes com Filipe, não é isso? E Filipe compartilhando com Natanael, que é um cético, e quando ele sabe dessa notícia de que talvez esse homem tão comum que está aparecendo ali em Nazaré, na Galiléia, ele é o Messias, e ele diz assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E então ele é convidado, venha e veja, não é isso? Então a gente tem olhado para isso exatamente porque o venha e veja tem a ver com a percepção. É você está vendo o que Deus está fazendo, você está com seus olhos abertos, atentos ao que Deus está fazendo, as coisas que você tem vivenciado, é a ação de Deus, tem a influência de Deus, tem a mão de Deus, que a gente precisa perceber. A gente continuou olhando no capítulo 2 agora para o primeiro milagre de Jesus, que foi o quê? A conversão em água, em vinho, que é exatamente quando Maria diz para Jesus, façam o que ele mandar. E a gente olhou exatamente para esse evento, percebendo que o façam o que ele mandar tem a ver com o nosso envolvimento. A gente precisa fazer exatamente aquilo que Jesus nos manda fazer. As orientações de Jesus no seu evangelho, na sua palavra, é que nos dá a direção para seguir a nossa vida. É ele que não apenas aponta a rota, mas diz como você deve ir. Caminhar nesse caminho. E isso tem a ver com o seu envolvimento. Você precisa não somente saber o que Jesus quer, mas se comprometer em fazer aquilo que Jesus quer. Eu já falei várias vezes, de nada adianta você vir domingo após domingo na igreja, ouvir Jesus falar e sair daqui e não fazer absolutamente nada. Porque se Jesus está falando com você, se ele está te dando uma orientação, uma direção, você precisa se envolver. Você precisa fazer exatamente o que aqueles servos que estavam no casamento ouviram Maria dizer, façam o que ele mandar, façam o que Jesus mandar, envolvimento. E a gente viu o capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, quando a gente percebe que nesse encontro de Nicodemos com Jesus, ele está muito certo de sua identidade como um religioso, como alguém que se orgulhava do seu nascimento, da sua família. Ele era um judeu, fariseu, então ele era muito convicto de ser um filho de Abraão, a quem Deus começou essa história registrada no Antigo Testamento, da sua revelação de quem ele é, da sua promessa de um Messias. Então ele se confiava muito nessa sua identidade, até que Jesus então diz a ele que o nosso nobre nascimento, nosso nome, né, a nossa história profissional, religiosa, seja qual for a identidade que você tem de si, a compreensão dessa identidade que vem de uma percepção individual, que vem dos outros e vem da cultura, tudo isso formata a nossa identidade. Jesus diz, nada disso é suficiente se você quiser ver o reino de Deus. Se você quiser ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E então, viver a partir dessa sua nova identidade. Logo, não é apenas a nossa percepção que determina quem nós somos, não é o que os outros dizem sobre nós que determina quem nós somos, não é o que a cultura está tentando nos dizer todos os dias que somos ou não somos, mas é o que Deus diz o que somos. E nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Nós temos uma nova identidade em Cristo e somos desafiados a viver nesse mundo a partir dessa nova identidade. E assim, a gente chega a perceber que isso tem a ver com as práticas espirituais. Você precisa ouvir isso constantemente. A gente acredita que o evangelho é somente apenas para as pessoas que ainda não o receberam, que ainda não declararam a sua fé, não é isso? A gente tem essa ideia de nós precisamos evangelizar as pessoas ainda que não declaram a sua fé em Jesus. Mas o evangelho, ele é necessário para quem já o declarou. Todos os dias você precisa ouvir o evangelho novamente. O evangelho é quem nos diz exatamente que a nossa identidade é filho de Deus. É o evangelho que nos aponta o caminho para chegar até Deus e continuar caminhando até chegarmos lá nesse dia. É o evangelho, então a gente precisa dessas práticas. A gente precisa estar envolvido com a comunidade local. A gente precisa estar levando diariamente uma vida de oração a Deus, porque é isso que vai nos fazer ter a nossa identidade reafirmada. Assim a gente chega no capítulo 4, que é quando a gente vai, quem sabe aí, a história de quê? Do encontro de Jesus com quem? A mulher samaritana, que é exatamente, seja uma fonte de vida. Assim, antes de a gente ler o texto, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos para você. O primeiro deles é entender um pouco como é que estava antes desse momento da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, um pouco de história aqui. Você observa ali o mapa, onde você tem o reino de Israel, que foi em 930 a.C., dividido após a morte do rei Salomão. Os dois filhos de Salomão entram em discussão e eles dividem o reino todo de Israel, no reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai ser conhecido como o reino de Israel e vai estabelecer a capital em Samaria. E, inclusive, além da capital ser Samaria, eles vão introduzir, né, um novo local de culto, porque o culto acontecia e estava vinculado aonde? Quem sabe? A Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde Deus havia estabelecido que o seu povo deveria encontrá-lo. E Jerusalém está no reino do sul, ou o reino de Judá. E perceba que isso fica por bastante tempo, até que em 722, Samaria, capital do reino do norte, é invadida e destruída pela Síria. A Síria está dominando todo mundo, invade o reino do norte e destrói o reino do norte. E mais ainda, além de destruir esse reinado, ele leva povos de outras nações para habitar ali no reino do norte. E então existe uma mistura muito grande, uma miscigenação muito grande de povos nessa região. Logo, não tem mais agora apenas judeus de puro sangue, né? Agora, existem pessoas de outras nações e, consequentemente, essas nações passam a se relacionar entre si e o povo vai ficando misturado. Mas também, em 586, Jerusalém não fica de fora, é invadida pela Babilônia e o povo é levado em cativeiro. Mas, depois do tempo, eles retornam e a gente chega exatamente nos tempos de Jesus. E o que é que acontece? Como você pode observar, a Samaria continua sendo essa região que fica no meio exatamente do que era um antigo reino de Israel. Mas lembre-se o que foi que os assírios fizeram, misturou o povo trazendo pessoas de outras nações. E olha só, o que é que acontece? Judéia está lá embaixo, Jerusalém, o reino da Judéia, e a Galiléia está lá em cima, e Jesus é de onde? De Nazaré, lá em cima, e Jerusalém está lá embaixo. Então, nessa época aí, os samaritanos se consideravam ainda da linhagem de Israel, porque, afinal de contas, eles faziam parte do reino de Israel, sendo que haviam sido divididos num período e depois eles haviam sido destruídos e misturados. Mas, ainda assim, eles se consideravam verdadeiros israelitas, embora que o povo que estava na Judéia, eles não consideravam. Os judeus veem os samaritanos como impuros. Eles não são judeus legítimos, eles são judeus mestiços e os tratam com preconceito, ódio e hostilidade. Então perceba exatamente agora o texto de João. Dito isso, Olha para o texto de João, porque você vai entender exatamente o que está acontecendo agora nesse capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Ele está batizando ali no rio Jordão, que é esse rio que liga o mar da Galiléia ao mar morto, e os fariseus estão preocupados. O que é que está acontecendo? E daí, quando o Senhor ficou sabendo disso, Jesus saiu da Judéia, lá embaixo, e voltou mais uma vez para a Galiléia. E aí, perceba, era-lhe necessário passar por Samaria. O que é que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, Jesus está na Judéia, ele já saiu de lá, de cima da Galiléia, foi para a Judéia, e agora ele precisa voltar novamente para a Galiléia. E aí você pode imaginar que o caminho seria ali da Galiléia, passando por Samaria e pela Judéia, não é isso? Não, porque os judeus tinham um problema com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, pessoas não dignas, eles tinham preconceitos, rivalidade, e logo eles não passavam pelo território de Samaria, eles arrudeavam, eles davam a volta, eles iam por fora, pela região de Decápolis, até chegar à Judéia. Eles atravessavam o rio Jordão e depois voltavam novamente, apenas para não passar entre Samaria. Veja só, gente, que interessante. E qual é o desafio aqui? Jesus precisa voltar para a Galiléia e ele está na Judéia. E daí a gente vê o texto dizendo para a gente, era necessário passar por Samaria. E talvez, como eu tenho falado muitas vezes aqui nas nossas mensagens, a gente lê o texto bíblico e às vezes a gente não percebe toda essa história que tem por trás, não é? E aqui parece apenas que é uma referência geográfica que eles estão dando. Ora, era necessário passar por Samaria. Mas quando você tem esse pano de fundo e depois você descobre o que é que vai acontecer depois, você percebe que existe algo aí muito importante sendo dito. É como mais ou menos você, depois que passa por algumas coisas na sua vida, que você faz uma retrospectiva, que você vai contar essa história, você se liga. Poxa, era necessário que aquilo tivesse acontecido. Já se pegou assim? Você conta uma situação que você viveu, e aí você se lembra de alguns pontos importantes que aconteceram, e aí você diz assim, poxa, exatamente, se isso não tivesse acontecido, essa coisa foi necessária ter acontecido para que isso pudesse acontecer. Já viu isso? Quem aqui já viu isso? É exatamente isso que está acontecendo. A narrativa, a proposta para o João está nos dando esse detalhe. Ele vai contar um fato agora, do qual ele está contando muito depois desse fato, dizendo, poxa, olha só o contexto, os judeus não conversam com os samaritanos, sequer passam pela terra do samaritano, mas vai acontecer um fato lá que era necessário. Então, quantas vezes, não é? Exatamente, é necessário que algumas coisas aconteçam na nossa vida, porque é aquilo que Deus precisava fazer para que você pudesse chegar onde chegou, para que a coisa pudesse ir para o lugar que foi. Então, era necessário passar por Samaria. E aí, perceba, no versículo 5, assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Que interessante, gente, porque no versículo 8 vai dizer que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Que cidade é essa que não tem lá um McDonald's, não tem um Boi Brasa, não tem o que aí que você gosta de comer? Não tem restaurante, hein? Não tem sushi. E aí Jesus fica e os discípulos vão para outra cidade. E aí você pensa assim, lembra tudo que a gente já falou até aqui. Será que é por causa do preconceito que eles tinham com os samaritanos, que então eles nem a comida eles querem comprar de lá, que eles precisam sair para ir comprar em outro lugar? E o texto não diz qual foi essa outra cidade, mas perceba bem, logo uma conjectura aqui, talvez eles foram numa cidade da região da Judéia. Porque se nem passar era algo que se passava pela cabeça dele, imagine comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus fica, os discípulos vão embora para outra cidade, e Jesus fica. E observe, e continua dizendo, que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Porque no 6 diz que isso se deu por volta do quê? De meio-dia. Meio-dia, que é quando o sol está a pino, uma região desértica, essa mulher sai da cidade para ir para um poço pegar água. E aí você pode dizer, não, mas acho que isso era normal. Pera lá, vamos olhar o que é que diz exatamente Gênesis capítulo 24, no versículo 11. Lá no comecinho, esse é o povo de Israel, eles têm uma cultura, e dentro da cultura deles, quando era o horário que as mulheres iam ao poço pegar água? Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água. Ao cair da tarde, era o costume das mulheres saírem das cidades para ir até os poços pegar água. E essa mulher está indo que horário? Meio-dia. E mais ainda, gente, é que essa mulher está indo de meio-dia buscar água sozinha, sem ninguém. E veja que as mulheres costumavam sair para pegar água. Então, era uma prática feita por um grupo de mulheres. As mulheres não iam sozinhas buscar água, elas iam em grupo. Mas essa mulher está indo sozinha buscar água, de meio-dia. E segue o texto dizendo que a mulher samaritana, e perceba aqui que existe exatamente já a definição, a identidade. Ela é uma mulher samaritana. Lhe perguntou, como o Senhor, e perceba que esse Senhor inicial do qual ela está falando com Jesus está em minúsculo, sendo judeu, e aí você pode perguntar, como é que ela percebeu que ele era judeu? Não é? Como é que alguém percebe que outra pessoa é de um outro lugar? Como? Como? Diz aí. Hã? Pela vestimenta, pelo sotaque, gente, pelo sotaque. Você sabe logo que a pessoa é lá de, né, do Sudeste, né, Fábio? A pessoa sabe logo quando a pessoa é do Sul. A pessoa sabe logo quando é do Nordeste. O sotaque entrega a gente, né? Às vezes, quando eu vou lá para Londrina, quando eu falo logo bom dia, todo mundo já fica olhando, já sabe que é de outro lugar. Porque o sotaque entrega. Então, Jesus pede isso, a água a ela, não é isso? Então, na própria fala de Jesus, já há uma identificação. Peraí, esse homem não é de Samaria, não é da região de Samaria. Esse homem é um judeu. Pede a mim, uma samaritana, água para beber. E aí, está ali categórico dizendo que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Olha aí, samaritana e judeu. Existem algumas surpresas aqui. A primeira delas é um homem, num lugar público, iniciando uma conversa com a mulher. Isso não era comum. Não era comum um homem estar conversando num lugar público com uma mulher, com uma pessoa estranha. Não era comum uma mulher de meio-dia estar indo num poço pegar água, como também não era comum um homem estar conversando com uma mulher. E daí, a segunda surpresa é que não era um homem qualquer, era um homem judeu que inicia uma conversa com uma mulher samaritana. Essa é outra surpresa. Tão surpresa que a própria mulher ficou curiosa. Por que que você está me pedindo água? Porque a terceira surpresa é exatamente um judeu está pedindo favor a uma mulher samaritana. Olha só que interessante. Aí você vai lembrar da parábola que Jesus conta do samaritano. Lembra? Do homem que está caído e é exatamente um samaritano que presta assistência àquele homem caído. E o absurdo para quem estava ouvindo essa história era exatamente como é que um homem aceitou a ajuda de um samaritano. Como é que alguém aceitou a ajuda de um samaritano? Porque até para receber ajuda de um samaritano, os judeus não queriam. Eles preferiam ficar na situação que estava. E aí você percebe que isso é uma surpresa. Um homem está falando com a mulher, um homem judeu está conversando com a mulher samaritana, e um homem judeu está pedindo favor a uma mulher samaritana. Que interessante, gente, porque, veja só, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E a coisa aqui começa a ficar interessante. Porque dom aqui é exatamente a graça de Deus e seu favor imerecido. O que Jesus está já começando a aprofundar essa conversa com a mulher é dizendo, olha, se você soubesse quem eu sou, você estaria deixando de lado todos os preconceitos raciais, étnicos, todos os preconceitos sociais. Você estaria deixando todas essas coisas que a própria religião vai nos estabelecendo, dizendo que somente algumas pessoas específicas podem ser alvo da graça de Deus. Não é assim? Que às vezes a gente faz essa coisa. A gente diz assim, não, a graça de Deus, o poder de Deus só pode se manifestar em determinadas situações, para determinadas pessoas, e a religião vai limitando o agir de Deus. E Jesus está dizendo, se você soubesse quem Deus é, quem eu sou, se você entendesse a graça de Deus, o dom de Deus, o seu favor imerecido, você não estaria perdendo tempo com essas coisas, você teria me pedido para beber da água viva. Água viva. É muito interessante, gente, porque depois, mais para frente, no capítulo 7 de João, nos versículos 37 a 38, Jesus vai estar conversando com os fariseus, sempre os fariseus. E Jesus vai dizer exatamente isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus vai falar aqui, novamente, aquilo que ele falou com a mulher samaritana, mas ele vai adicionar uma coisa muito importante, que é como diz a Escritura. E aí a gente então percebe que aquilo que Jesus está falando, Deus já falou em algum momento lá atrás, e o Antigo Testamento registra isso. Jesus está dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês agora não é nada novo, já foi falado, as Escrituras já testificam sobre isso, e daí, olha só, o que é que Jesus está se referindo? É a Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 13, que é Deus usando o profeta, dizendo para o seu povo o seguinte: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Observe que há uma declaração de Deus aqui de que o povo cometeu crimes, pelo menos dois. O primeiro é que eles desprezaram a fonte de água viva. E essa fonte de água viva era quem? Era o próprio Senhor. Deus está dizendo, olha, vocês desprezaram a fonte de água viva. Vocês me desprezaram, vocês trocaram-me por outras coisas. Vocês passaram agora a confiar que a fonte de satisfação e de vida, ela vem do seu trabalho, ela vem do prazer sexual, ela vem da sua identidade social, do seu status social. Vocês trocaram. Vocês acham que a vida tem significado a partir dessas coisas. Vocês me trocaram. Não somente vocês trocaram, mas vocês construíram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Vocês abandonaram a fonte de água viva para buscar o prazer e a satisfação, o preenchimento do vazio do coração de vocês, da alma de vocês, aquilo que faz a gente se acordar todo dia de manhã para correr, para fazer a vida acontecer, porque isso acontece através de alguma motivação. O que é que motiva você? O que é que faz você ter a sede necessária para você continuar seguindo na vida, continuar indo em frente? Deus está dizendo aqui através do profeta que vocês construíram outras fontes, sendo que essas fontes, de onde vocês têm ido beber, elas são cisternas rachadas, que não retêm água. E talvez a gente tenha uma dificuldade para entender aqui, porque todo mundo, eu imagino, né, espero, muito embora a nossa infraestrutura das cidades sejam precárias, infelizmente, não deveriam ser assim, mas todos nós recebemos água encanada. Mas quem é do interior, da região mais praieira, vai saber. Eu moro lá em Maria Farinha e a água lá não chega com tanta facilidade. A gente tem um poço e a água do poço não é tão boa quanto a água que é tratada vindo do encanamento. E mais ainda, quem é de sítio, né, da região interiorana, vai saber disso. Você tem um poço e às vezes o poço ele tinha algum problema e a água que ficava ali ia se embora, aí você vai ter que furar outro poço e fazer um reparo, e é caríssimo, não é isso? A gente talvez não tenha ideia, porque a gente só abre a torneira e a água cai. Mas você que é daqui de Ouro Preto sabe a dificuldade, né, de água, né? Não, já resolveram isso, né? Tem água todo dia agora? Ainda não, né? Misericórdia. O Mike, pastor aqui do Farol, missionário, hoje está nos Estados Unidos com a família dele. E ele morou ali em Ouro Preto. E quando você ia lá na casa dele, o que tinha de tonel e caixa para armazenar água não era brincadeira. E Deus está dizendo aqui, gente, vocês estão trocando a fonte de água viva, corrente, que jorra, que acontece o tempo todo, para armazenar a água de uma cisterna, para pegar água numa cisterna que não retém água. E observe se tem talvez a ver exatamente com a insaciabilidade. Porque a cisterna rachada, ela não retém a água. Por mais que você faça alguma coisa, ela está rachada e a água sempre vai-se embora. Isso talvez nos aponte para a insaciabilidade. O que Deus está dizendo, vocês são tão insaciáveis, mas vocês não percebem que vocês estão buscando saciar essa insaciabilidade em lugares que não vão nunca saciar você. E aí talvez essa tríade aqui, que é muito conhecida por todos nós, Richard Foster é um escritor muito conhecido sobre espiritualidade, ele diz que o dinheiro, o sexo e o poder são coisas dos quais a gente vive buscando a insaciabilidade. Porque do quanto de dinheiro você precisa? A gente fica dizendo, não, a minha necessidade é dinheiro, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, mas o quanto de dinheiro é suficiente? Porque é só você ver quanta gente nesse mundo, milionária, bilionária, e nunca está o suficiente. Nunca está. Você já viu alguém que tem dinheiro suficiente e diz assim, olha, eu já tenho o suficiente, eu não quero mais não. Quanto mais é possível se obter dinheiro, muito mais se quer dinheiro. O sexo está vivendo essa era, está estimulando a gente o tempo todo a utilizar o nosso corpo e a juventude para achar que através das experiências sexuais você vai encontrar o sentido e razão de você ser desejado, você ser desejada. Isso traz um sentimento bom, traz essa sensação de vida. E os jovens estão se acabando porque se entrega todo tipo de sorte de prática sexual e depois a idade vai batendo na porta e você descobre que você não conseguiu construir ao longo da sua vida um companheiro, uma companheira para você terminar a sua vida. E você acabou a sua vida se entregando a tanta gente, achando que através do sexo você ia saciar um desejo, através do poder. E aqui o poder se aplica a várias situações, mas desde da maior posição que alguém pode tomar até a mínima, só o fato de você saber que está acima de alguém em alguma relação, isso já manifesta o coração das pessoas, não é isso? A gente diz constantemente, dê poder que você vai descobrir quem é o homem, não é assim? Dinheiro, sexo, poder, são coisas que apontam exatamente essa insaciabilidade no nosso coração. Existem muitas outras coisas, talvez as suas não sejam essas, é bem verdade, que pode ser outras, mas todos nós temos dentro do nosso coração essa insaciabilidade, coisas que, por mais que a gente tenha, nunca é o suficiente. E não tem coisa pior do que você não ter, é você ter e não se sentir satisfeito. Você não ter traz a você a realidade que você não tem, a consciência da sua situação. Mas coisa pior, não tem talvez coisa mais terrível de você olhar, perceber que tem e você ainda procurar em outros lugares. Porque você não está satisfeito. E daí isso tem muito a ver com uma coisa que a gente ignora muito, que é a gula. Porque a gula parte dessa coisa da insaciabilidade. A gente só atrela a gula à questão da comida, não é isso? Mas lembre-se que a gula está listada entre os 7 pecados capitais que levam o homem à morte, a fazer coisas terríveis. E aí tem um escritor, os Guinness, que ele diz algo muito interessante. A glutonaria procede de um terrível vazio e leva a um terrível vazio que nunca é preenchido. Insaciabilidade. Você precisa de mais, de mais, de mais, e nunca está suficientemente. E mais, você tentando preencher um vazio que só leva a outro vazio. eu trouxe aqui, domingo passado, essas perguntas inquietantes e acrescentei ali na última exatamente essa. Como é que o Espírito Santo pode alcançar essa ferida e libertá-lo dessa cisterna rachada? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai moldando a nossa identidade, a nossa compreensão de quem nós somos, nós vamos nos relacionando com o outro, com a igreja, com a sociedade, com o trabalho. Isso vai nos moldando. E a grande questão é, o que é que a gente vai construindo ao longo dessa caminhada? Na ocasião eu falei de um escudo, mas aqui eu falo de uma cisterna rachada. Onde é que você está buscando saciar exatamente as necessidades do seu coração e de sua alma? Do que é que você tem sentido falta e onde é que você tem ido buscar a sua satisfação? Porque se por um outro lado a gente levanta muros, né, escudos, carapaças para nos proteger das nossas feridas, por outro lado a gente vai insaciavelmente desenvolver práticas e condutas para satisfazer aquilo que o nosso coração tanto quer, tanto deseja. Isso é uma pergunta para a gente refletir. Quais são as cisternas achadas que existem aí? Mas bora lá voltar para o texto, aqui já caminhando para o final, porque disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Parece que a mesma coisa com a conversa de Nicodemos, né? Que em dado momento ele diz assim, como é que pode acontecer isso? Porque ela parece que começa a entender o que Jesus está dizendo. Espera aí. Então, essa coisa da qual agora Jesus está se referindo, de uma água viva, eu estou começando a entender. Então, se é isso mesmo, se isso que você oferece vai me trazer satisfação plena, então, onde é que eu consigo? Porque, pela minha experiência de vida, não consigo encontrar lugar nenhum. E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Perceba aqui, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo aqui, olha, a minha proposta para você é de uma liberdade. Porque se você viver nesse ciclo de tentar satisfazer o seu coração e a alma numa cisterna rachada, o que você é? Um escravo. Você está preso a um ciclo, ciclo da determinação. Ano após ano, você fazendo as mesmas coisas, você não sai do lugar, porque você é um escravo, você está preso. E eu quero que você compreenda que aquilo que eu ofereço para você é liberdade plena. Uma vez que você provar daquilo que eu estou oferecendo a você, que é o dom de Deus, você vai estar livre, você não vai precisar mais ficar constantemente indo atrás dessas coisas que nunca lhe preenche, que você já vai ter tudo, porque a água que eu lhe dou de beber nunca mais terá sede e em seguida a água que lhe der será, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, ou seja, essa é a missão. Depois que você prova, depois que você descobre que você é liberto, então você compreende que a missão da sua vida não é acumular como um poço deixando a água retida, mas é você extravasar, transbordar, é você jorrar na vida de outras pessoas. E aí você consegue dinheiro, não para deixar a tua conta bancária recheada, mas para você abençoar as pessoas, ser generoso. Você descobre que aquilo que você vai conseguindo ao longo da tua vida é para você, é para sua família, mas é para ser bênção e luz na vida das pessoas. Então você deixa de ser um acumulador, deixa de ser um abençoado para ser um abençoador. Você compreende que tudo aquilo que você recebe de Deus é de Deus e por ser de Deus você compartilha com as outras pessoas. Você compreende que sua missão é ser uma fonte, e não um poço que não consegue reter as águas. E ela disse, Senhor, dê-me dessa água. Parece que ela entendeu, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Senhor, veja só que mudou, lembra a primeira pergunta dela, o Senhor era em diminutivo, ela agora começa a compreender. Esse homem com o qual eu estou tendo essa conversa, ele é o Senhor. Então ela diz, dê-me dessa água. Eu lhe disse, Ele disse, Jesus, vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu, eu não tenho marido. E aqui, perceba, Jesus vai dizer, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ui, parece que Jesus sabe muito mais sobre a nossa vida do que a gente imagina. Jesus vai muito mais profundo. Jesus não é superficial ao tratar o nosso coração e a nossa vida. Ele vai profundamente. Essa mulher talvez já tenha achado que chegou, tá bom, já a água é o seu tempo para me dar, eu quero beber, vamos resolver. Jesus, não, opa, peraí, vamos um pouco mais a fundo, vamos descer mais essa camada. E aí você perceba que talvez, será que a questão dessa mulher de ter 5 maridos é uma insensibilidade sexual? Por que é que essa mulher teve tanto marido? Será que ela estava buscando em muitos homens exatamente o preenchimento do vazio do seu coração? Ou talvez ela, coitada, acreditando que num relacionamento ela encontraria a realização da sua vida? Porque não é assim, às vezes a gente acredita que é em outra pessoa que a gente vai encontrar a razão da nossa vida. Essa pessoa é a razão da minha vida. Se eu perder fulano, meu Deus do céu. Se eu perder fulano, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E aí você quebra a cara, a pessoa lhe abandona, vai embora. 5 vezes aconteceu com essa mulher, gente. Talvez ela colocou e depositou sua esperança em relacionamentos e ela foi frustrada. E para essa sociedade, uma mulher como essa era completamente desprezada. Ainda hoje a gente olha para mulheres que se envolveram com muitos homens, a gente diz a mesma coisa, né? O mundo ainda não é um mundo tão seguro para as mulheres, infelizmente. E aqui era muito mais, por isso que uma mulher sozinha, indo buscar água de meio dia, conversando com um homem, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí Jesus vai mais fundo. Que existe nessa mulher? Será que tem uma cisterna rachada na vida dela? Será que ela está buscando saciar a sede do seu coração e da sua alma? Em que lugar? E aí a gente tem uma outra surpresa. É que Jesus sabe quem ela é e sabe o que ela fez. Isso é surpreendente. Porque imagina a pessoa saber quem você é, imagina a pessoa saber o que você fez e ainda continuar conversando com você. Esse aqui é o grande paradigma da conversa de Jesus com essa mulher, porque ele sabe quem ela é, ele sabe o que ela fez e ele ainda fica conversando com ela. Ele não vai embora. Ele ainda aprofunda a conversa, ele ainda vai falar coisas, a gente vai ver já, profundas com essa mulher. Porque a gente saber quem é as pessoas, assim, superficialmente, é tranquilo. Você tolerar as pessoas, você só vendo uma camada do caráter dela e da cara dela, é tudo bem, né? Mas quando você começa a entrar na vida da pessoa e descobrir quem aquela pessoa verdadeiramente é, aí você diz, não, peraí, não dá não. Mas parece que Jesus não se afasta das pessoas simplesmente porque ele descobre a podridão que pode haver dentro do coração humano. Parece que Jesus não vai embora simplesmente porque descobre que essa mulher tinha coisas obscuras em sua vida. E aí perceba que a mulher vai dizer, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. É como se tivesse dado aqui uma saída de conversa, sabe aquela coisa que você percebe que a coisa está estreitando, está indo para um lugar desconfortável, e aí você começa a falar sobre outra coisa que tem nada a ver. É o que ela está fazendo aqui. Às vezes eu tenho conversa com as pessoas e eu provoco mais profundamente, e de repente a pessoa, mas espera aí, pastor, é sobre a predestinação, Deus escolheu ou não escolheu as pessoas? Eu disse, não, vamos voltar para cá, que isso aí é outra coisa. Aí depois conversa sobre isso, a conversa é essa aqui. Vamos resolver essa parada. Que a gente é muito bom nisso, né? Em desviar, quando perceber que as coisas estão se estreitando, que Deus está levando a gente, encostando na parede, dizendo, agora você não vai fugir, não tem para onde ir. Aí a gente quer desenrolar, dar um jeito. Espera aí, Jesus, e esse assunto aqui? Não, não, volta para cá. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, Eu que estou falando com você. E aí perceba, aqui há uma quinta surpresa aqui, é que aquele homem que não vai embora exatamente depois de descobrir quem é aquela mulher e o que ela faz, o que ela fez, ele é o Messias. O Messias, o Deus criador de todas as coisas, que está entrando na história da humanidade, vivendo entre as pessoas, conversando com a mulher samaritana de meio dia, num momento completamente ordinário da vida, indo ao encontro dessa mulher. Que interessante, gente. Isso aqui talvez passe assim, de uma maneira muito superficial na cabeça da gente, mas olha todo o contexto. E essa mulher está tendo uma conversa com o Messias, aquele que as Escrituras apontavam que viria, o libertador, o salvador, o redentor, o transformador de vidas, está ali diante dela, batendo um papo, conversando com ela. E o texto continua e vai haver uma separação aqui. Você vai ver que o texto vai se dividir. Uma conversa de Jesus com os discípulos e a conversa e a questão da mulher. Perceba que, olhando para Jesus, os discípulos, no versículo 27, naquele momento, seus discípulos voltaram. Chegaram, finalmente, né, os discípulos voltaram. E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou que quer saber ou por que está conversando com a mulher. Mas veja que eles ficaram surpresos. Ainda hoje é assim, né? Deus está fazendo coisas extraordinárias e os discípulos estão dando a voltinha por aí. Dando a voltinha. Nem sequer tem a preocupação de perguntar: Jesus, o que é que o senhor está fazendo? Não é assim? É por isso que eu digo sempre que a minha função aqui enquanto pastor dessa comunidade é fazer exatamente essa pergunta: Deus, o que é que o Senhor está fazendo e como nós podemos nos juntar ao Senhor? Porque na maioria das vezes, enquanto discípulos de Jesus, que nos propomos a caminhar com Jesus, a gente está completamente desapercebido daquilo que Deus está fazendo. Percepção, lembra? E a mulher, então, deixando seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aqui você vai lembrar do quê? Venham ver. Venha e veja. E para você que está achando que precisa de muita coisa para você testemunhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, perceba que é só você dizer o quê? Venha e veja. É isso que essa mulher faz. E ela ainda faz uma coisa muito interessante, porque ela não chega lá na cidade dizendo verdades. Porque a gente é assim, quando a gente descobre, agora eu entendo o evangelho. Aí você quer meter o evangelho na cabeça das pessoas de cima para baixo. É assim, a verdade é essa. Mas perceba que ela não chega lá dizendo isso. Ela chega fazendo perguntas. Nesse mundo, né, pós-cristão que a gente está vivendo, a melhor maneira de você abordar as pessoas é questionando, é perguntando. Veja que ela faz isso. Será que ele não é o Cristo? Sendo que ela já tinha afirmado: você é o Messias. Ela já tinha ouvido do próprio Jesus: eu sou o Messias. Mas ela não chega lá dizendo essa é a verdade. Ela chega perguntando e fazendo eles refletirem. E daí, então, saíram da cidade e foram para onde ela estava. E tem um adendo aqui que é o seguinte: imagina, essa mulher já teve 5 homens. E ela volta agora da cidade, depois de ter a conversa com um homem, dizendo para eles saírem da cidade para conhecer um homem que ela acabou de conhecer no poço. Que interessante. Para uma mulher que já teve 5 homens, os homens da cidade talvez conhecessem ela muito bem, e ela está dizendo que conheceu mais um homem. Bora lá conhecer ele. E os discípulos, enquanto isso, os discípulos, meu Deus, insistiam com o mestre: come alguma coisa. Olha só, os discípulos completamente desapercebidos do grande milagre que está acontecendo. Coisa extraordinária está acontecendo. Deus está trabalhando na vida de uma mulher. Deus está impulsionando essa mulher a voltar para a sua cidade, compartilhar
a maravilha que ela encontrou, o dom de Deus, a graça de Deus, o favor, e os discípulos estão preocupados com o que vão comer. Veja se não é assim, às vezes a gente está vivendo a nossa espiritualidade, a gente está participando da igreja, Deus está agindo, Deus está fazendo, e a gente está preocupado com coisas que não vale a pena, que é perca de tempo. E a gente está deixando passar o grande milagre. E eu lhe digo, e aí Jesus está dizendo agora, a gente pulou algumas partes aqui, eu montei para você acompanhar melhor, porque enquanto os discípulos estão perdendo tempo com coisas que não levam a lugar nenhum, Jesus está dizendo, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Veja aqui que Jesus não disse assim, venha e veja agora, mas Jesus disse, abra os olhos, em outras palavras, perceba, pelo amor de Deus, o milagre está acontecendo, coisas maravilhosas, extraordinárias estão acontecendo, Deus está agindo na vida das pessoas, transformando mulheres insaciáveis, homens insaciáveis, matando a sede dos seus corações, e vocês estão perdendo tempo. Abra os olhos e veja. E olha só que interessante, a gente está até terminando já, gente. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Qual foi o testemunho? Ele me disse tudo o que tenho feito. E disseram à mulher, olha só, agora, vamos ler todos juntos, cremos não somente por causa do que você disse, pois que ele é do mundo. Glória a Deus. O testemunho daquela mulher impactou a vida de muitas pessoas. Eles foram, viram e ouviram do próprio Jesus e disseram, agora não é somente por causa do seu testemunho, é porque a gente viu, é porque a gente ouviu. Ele é o Salvador do mundo. Assim, para você refletir, tem ainda mais um texto ali. Assim, quando se aproximaram dele, eu estou voltando um pouco, tá? A gente viu o final, mas olha só, porque tem um detalhe aqui, muito importante, é que quando eles se aproximaram, os samaritanos deles insistiram que ficasse com eles 2 dias, né? Ficaram 2 dias, por causa da sua palavra, muitos outros queiros. E aí perceba, começo da narrativa, era necessário passar por Samaria. Judeus não querem conversa com Samaria. Jesus encontra a samaritana, transforma a vida dela, ela vai para a cidade e agora eles têm que ficar ali 2 dias. Talvez os discípulos disseram, não, Jesus, já não está bom, não. Já passou por aqui, o que é que as pessoas vão dizer? Já tem um compromisso lá na Galiléia, por isso que a gente está... Não. Vamos ficar 2 dias. E perceba aqui de maneira mais ampla, e é o grande milagre, os samaritanos foram os primeiros a crerem em Jesus. Os judeus demoraram muito. Então, para você refletir e praticar, em primeiro lugar, identifique as cisternas rachadas de sua vida. Talvez você já tenha provado e visto que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Talvez você tenha já experimentado tantas coisas do Senhor e agora talvez você tenha feito como o seu próprio povo, que nós acabamos de ler, terminou fazendo. O abandonou, ou você trocou simplesmente, ou colocou mais alguma coisa junto com o Senhor, né? O Senhor e mais isso daqui. E aí você tem buscado satisfazer seu coração e a sua alma nessas coisas e tem percebido que não tem funcionado e não vai funcionar porque a fonte da água viva é Jesus. Somente Ele pode preencher as nossas necessidades mais profundas. Somente Ele pode saciar os nossos corações e a nossa alma. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar as cisternas rachadas que você construiu, para onde você tem direcionado seu coração, onde você tem ido buscar a satisfação. Segundo, beba da água viva que somente Jesus pode dar. Jesus disse para aquela mulher: se você beber dessa água, você vai ser livre. Você vai ser livre e você vai compreender que a sua vida vai ganhar uma missão muito especial, que é levar essa mesma água na vida de outras pessoas. E quantas pessoas ao nosso redor, gente, estão insaciavelmente procurando se beber de tantos lugares, no trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Se você abrir os olhos, você vai ver. Às vezes você, de repente, está perdendo tempo com tanta coisa e começar a perceber o que Deus está fazendo e parar de perder tempo com tanta coisa. Você vai descobrir que você pode ser uma bênção na vida de muita gente. Você pode ser, de fato, um farol para iluminar a vida das pessoas. Se você bebeu da água que Jesus oferece, você já conhece a Jesus profundamente, o que você deveria estar fazendo não é se preocupando com coisinhas, discutindo coisas que não levam a lugar nenhum, mas se derramando na vida das pessoas. Às vezes, gente, graças a Deus que isso não acontece aqui, mas eu cresci nesse ambiente que as pessoas estavam querendo discutir tanta coisa, tanta teologia, tanta religiosidade, tantos pontos, tanto isso. São importantes, sim, mas mais importante ainda é fazer as pessoas conhecerem o dom de Deus, a graça transformadora de Jesus, o favor imerecido. Por isso que a gente não pode perder tempo com outras coisas, a gente deve se unir e juntar os nossos esforços para levar essa água que mata a sede de todos os corações. Por último, seja exatamente uma fonte de vida para aqueles que o cercam. Esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Você já o conheceu, você já se relaciona com ele, você já foi transformado por ele, você já provou do dom de Deus. Essa obra de Jesus já aconteceu na sua vida, então você está sendo desafiado a sair daqui hoje para ser essa fonte e se derramar na vida das pessoas. Primeiro, a gente bebe da água, a gente mata a nossa sede, a gente ganha a liberdade, a gente entende a missão e depois a gente vive em missão se derramando nas terras secas que a gente encontra na nossa caminhada. Por isso eu gostaria de convidar você para ficar de pé nesse momento, para a gente fazer uma oração. Porque perceba que aquela mulher, quando ela entendeu isso, ela falou o quê? Senhor, dê-me de beber. Às vezes a gente não experimenta mais ainda daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, porque a gente tem perdido nosso tempo com outras coisas. E a nossa proposta aqui é exatamente ter um ano sobre a mentoria de Jesus, é fazer a gente, então, ser essa fonte. E isso está disponível a você. Você pode fazer a mesma oração: Senhor, dá-me de beber. Deixa eu experimentar. Deixa eu sentir essa água viva fluir dentro de mim, transbordar dentro de mim. Deixa eu extravasar dessa água. Isso aqui, gente, não é de uma espiritualidade que faz as pessoas simplesmente ficar pulando, gritando, chorando por aí, como a gente fica vendo, achando que isso é Jesus, que isso é um avivamento, que isso é o poder de Deus. O poder de Deus, quando lhe alcança, transforma quem você é, para que você volte para a cidade, no meio dos seus, você dê testemunho dessa transformação e você leve outros a encontrar com Jesus. Não com uma igreja, não com uma religião, mas com Jesus. Ela disse: venham ver este homem, ele é o Messias, o Salvador do mundo. Então, quando você transborda dessa água viva, é exatamente isso que você faz. Você leva outras pessoas a encontrar Jesus. Você não tem vergonha de dizer: eu era um sedento mesmo, eu estava perambulando por aí nos poços da vida, ao meio-dia, no sol escaldante, rachando a cucuruta, como se diz. Mas ele me encontrou. Ele veio. Era necessário. Ele me encontrou. E ele saciou, ele matou a minha sede. Por isso, faça essa oração. Peça para o Senhor. Talvez você não tenha há algum tempo mais sentido essa alegria e gozo no Espírito do que é ter a presença de Jesus. Que é essa energia de você voltar para a cidade disposto a testemunhar. Eu encontrei o Messias, o Salvador. Vamos lá, vamos. Venha comigo ver. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelas tuas palavras, que são verdade e vida, são água viva. E que nessa noite aqui muitos corações possam provar, se já provaram, mas que possam sentir fluir esse teu poder, através do teu Espírito, que vem por meio da tua palavra, que inunda a gente, faz a gente transbordar. Foi o Senhor mesmo que disse que a água que o Senhor der, nunca mais nós teríamos sede. Perdoa-nos, Senhor, porque no meio do caminho a gente vai cavando poços, estabelecendo cisternas rachadas e tentando saciar, e a gente se esquece que a fonte da vida está no Senhor, mas nos faz voltar para Ti. Abre nossos olhos, Senhor, para que a gente possa Te ver e Te contemplar na beleza da Tua formosura. Sacia, Senhor, os nossos corações. O Senhor conhece profundamente quem nós somos, as nossas feridas mais profundas. O Senhor sabe quem nós somos e o que nós fizemos, mas ainda assim o Senhor está totalmente disposto a permanecer conosco, a manter esse relacionamento, porque o Senhor é um Deus gracioso, cheio de graça, de misericórdia e de verdade. Mas nos leva, Senhor, a perceber quem o Senhor é, quem nós somos e o que o Senhor pode fazer na nossa vida, levar outros também a Te conhecerem, a esse relacionamento contigo. Faz-nos ser, Senhor, essa fonte, que esse ano a gente transborde, que esse ano a gente de fato abençoe pessoas, que a gente não procure ser um abençoado, mas um abençoador, que a gente deixe de ser uma cisterna para reter as águas, mas se torne uma fonte de vida para abençoar as pessoas, levando-as a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.